Polé, sou Francisco. Bem-vindo ao Podcast 9 na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro Cooperativismo Financeiro, uma história com propósito, de Márcio Porte. É uma obra de história institucional e análise conceitual dedicada ao cooperativismo financeiro no Brasil e no mundo. O livro acompanha a formação do movimento cooperativista desde experiências europeias do século XIX, como Rochdale e as cooperativas de crédito associadas a Schulze e Raiffeisen, até sua adaptação ao contexto brasileiro, com destaque para o Rio Grande do Sul, o padre Theodor Hamstad e a trajetória que contribuiu para a formação do sistema Sicredi. A proposta não é apenas registrar datas e instituições, mas explicar o propósito social, econômico e cultural que sustenta o modelo cooperativo. Com base na experiência profissional do autor no setor, a obra combina recuperação histórica, reflexão sobre princípios cooperativistas e leitura dos desafios regulatórios e organizacionais enfrentados pelas cooperativas financeiras. Seu valor está em situar o cooperativismo como prática econômica, estrutura associativa e projeto de desenvolvimento coletivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, das origens europeias à formação dos princípios cooperativistas modernos. Um eixo central do livro é a reconstrução das origens do cooperativismo na Europa do século XIX, período marcado por transformações econômicas. Urbanização acelerada e dificuldades de acesso justo e bens, crédito e condições dignas de trabalho. A referência aos pioneiros de Rochdale ajuda a mostrar como o cooperativismo surgiu como resposta organizada a problemas concretos e não apenas como formulação idealista. Ao lado dessa experiência, as iniciativas alemãs de Schulze e Raiffeisen aparecem como bases importantes para o cooperativismo de crédito, pois associaram solidariedade local, responsabilidade econômica e mecanismos de confiança entre pessoas que compartilhavam necessidades financeiras semelhantes. O livro evidencia que esses antecedentes não são simples curiosidades históricas, mas fundamentos de um modelo que depende de participação, governança e compromisso coletivo. Ao recuperar essa genealogia, Márcio Porte mostra que as cooperativas financeiras carregam uma lógica distinta da intermediação bancária tradicional, elas existem para atender associados proprietários e não clientes externos. Essa distinção dá sentido aos princípios de adesão livre, gestão democrática, educação cooperativista e interesse pela comunidade. Em segundo lugar, a adaptação brasileira do cooperativismo de crédito a partir do Rio Grande do Sul. A obra dedica atenção especial à chegada e ao enraizamento do cooperativismo financeiro no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde a atuação do padre jesuíta Theodor Hamstad ocupa papel estruturante. O livro relaciona esse processo às condições econômicas e sociais de comunidades rurais, especialmente em regiões de imigração germânica, que precisavam de alternativas para financiamento, producal e organização comunitária. A importância desse recorte está em mostrar que o cooperativismo não foi importado de maneira mecânica, ele foi reinterpretado diante de necessidades locais, relações de confiança e formas específicas de vida comunitária. Ao tratar das primeiras cooperativas de crédito rural e de sua continuidade histórica, Márcio Porte conecta iniciativas pioneiras ao desenvolvimento posterior de sistemas cooperativos mais amplos, como o Sicredi. Essa abordagem permite compreender por que o cooperativismo financeiro brasileiro tem forte relação com território, pertencimento e desenvolvimento regional. O livro também sugere que a sobrevivência dessas experiências dependeu menos de uma teoria abstrata e mais da capacidade de lideranças. Associados e comunidades transformaram princípios em instituições duráveis. Em terceiro lugar, avanços, retrocessos e reorganização institucional do cooperativismo financeiro. Outro tema relevante é a trajetória institucional do cooperativismo financeiro brasileiro, marcada por períodos de expansão, restrições regulatórias, reorganização e amadurecimento sistêmico. O livro aborda momentos como os avanços e retrocessos do setor, o ambiente do sistema financeiro entre as décadas de 1970 e 1980. A fundação da OCB, a Lei Cooperativista de 1900, a retomada do cooperativismo de crédito e a criação de estruturas próprias de apoio. Essa perspectiva é importante porque impede uma leitura linear ou simplificada da história cooperativista. As cooperativas não cresceram apenas por força de seus valores. Precisaram lidar com legislação, supervisão, crises de confiança, necessidade de padronização, integração operacional e profissionalização da gestão. Ao tratar da criação de banco próprio e da integração sistêmica, a obra mostra que Scala e Copra Azul entre cooperativas se tornaram condições para competir em mercado financeiro complexo. A análise também revela uma tensão permanente preservar a identidade associativa, enquanto se desenvolvem estruturas técnicas compatíveis com exigências regulatórias e expectativas. De serviços financeiros modernos. Em quarto lugar, o desconhecimento como obstáculo à participação dos associados. Um dos pontos mais distintivos atribuídos ao livro é a ideia de que o maior concorrente do cooperativismo financeiro não é necessariamente o banco tradicional. A fintech, ou outra instituição financeira, mas o desconhecimento. Essa fórmula desloca o problema da competição para o campo da educação, da comunicação e do entendimento do modelo cooperativo. Se o associado não compreende que também é dono da cooperativa, sua participação tende a se reduzir ao uso de produtos e serviços, aproximando a experiência cooperativa da relação bancária comum. O livro chama atenção para assembleias, reuniões, treinamentos e práticas de governança como espaços essenciais de formação cooperativista. A participação ativa não é tratada como detalhe simbólico, mas como mecanismo que sustenta legitimidade, controle democrático e alinhamento entre instituição e comunidade. Esse ponto tem implicação prática relevante. Cooperativas financeiras precisam investir continuamente em educação cooperativista para evitar que crescimento operacional produza. Distanciamento associativo. A obra, assim, apresenta o conhecimento do propósito como condição para fortalecer vínculos, elevar participação e preservar a diferença cooperativa. Por último, cooperativismo financeiro como alternativa econômica baseada em pertencimento. O livro posiciona o cooperativismo financeiro como uma alternativa ao modelo financeiro tradicional, mas sem reduzi-lo a uma oposição simplista aos bancos. A diferença principal está na estrutura de propriedade e finalidade, a cooperativa pertence aos associados e deve orientar sua atuação para suas necessidades, seu desenvolvimento e sua comunidade. Essa característica altera a forma de interpretar resultados, atendimento, crédito e relacionamento institucional. O sucesso econômico continua relevante, mas é apresentado como parte de uma lógica de compartilhamento, reinvestimento e fortalecimento coletivo. A obra enfatiza que o cooperativismo financeiro combina eficiência financeira com vínculo social, o que explica sua capacidade de gerar a identificação em associados, dirigentes e colaboradores. Ao mesmo tempo, essa proposta exige responsabilidades específicas, participação informada, governança transparente, formação de lideranças e preservação dos princípios cooperativos em contextos de crescimento. O livro se destaca por tratar o cooperativismo não apenas como setor do sistema financeiro, mas como filosofia de organização econômica. Essa leitura ajuda a compreender por que pertencimento, confiança e propósitos ativos institucionais tão importantes quanto produtos competitivos. Em conclusão, o livro é indicado para pesquisadores do cooperativismo, dirigentes de cooperativas, colaboradores do sistema financeiro cooperativo, associados que desejam compreender melhor sua instituição e leitores interessados em história econômica brasileira. Seu benefício intelectual está em organizar uma trajetória ampla, conectando referências europeias, experiências brasileiras pioneiras, marcos regulatórios e desafios contemporâneos. Seu benefício prático está em esclarecer Por que uma cooperativa financeira depende de participação? Educatso, cooperativista e consciência de pertencimento para manter sua identidade. Em comparação com obras mais técnicas sobre gestão financeira ao legislação cooperativista. Cooperativismo financeiro, uma história com propósito, se diferencia por articular história, valores e institucionalidade em uma narrativa acessível, mas informada pela vivência profissional do autor. Também se distingue de livros puramente inspiracionais porque sustenta sua defesa do cooperativismo em processos históricos verificáveis, como a atuação de Theodor Hamstatt, a retomada do crédito cooperativo, a integração sistêmica e a consolidação de estruturas próprias. A obra não deve ser lida como manual operacional, e sim como referência de formal histórica e conceitual. Se o valor maior está em mostrar que o cooperativismo financeiro só pode ser entendido plenamente quando se observa simultaneamente sua origem comunitária, sua evolução regulatória, sua governança democrática e seu propósito de desenvolvimento compartilhado. Se você quiser apoiar Márcio Porte, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!